Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. O programa Extensão e Pesquisa de hoje, 8 de março, é especial, porque é dedicado às mulheres. Parabéns pelo nosso dia e eu, Heloísa Fontes, a partir de agora, te faço companhia. Sejam todos bem-vindos. Nós, mulheres, estamos presentes em praticamente todos os postos de trabalho, nos hospitais, nas escolas, em casa e também aqui na universidade. E a força e a dedicação para transmitir o conhecimento para futuros profissionais é reconhecido por meio da ciência. E a convidada para o programa especial do Dia Internacional da Mulher é uma das nossas cientistas, a professora do Instituto de Biociência da Cidade Universitária, Carla Santos de Oliveira. Ela foi uma das contempladas no programa Mulheres na Ciência em 2021, promovido pela UFMS. A professora doutora em bioquímica desenvolve uma pesquisa sobre a fotoinativação para combater fungos causadores de doenças pulmonares, da pele e câncer. Bem-vinda, professora Carla, e feliz Dia das Mulheres.
Obrigada, muito obrigada pelo convite, Heloísa. Feliz Dia das Mulheres para você e para todas as mulheres que estão nos ouvindo.
Professora, a senhora pode explicar um pouco mais sobre a pesquisa que a senhora desenvolve, por favor?
Sim, eu desenvolvo pesquisa na área de fotoinativação de micro-organismos. O que seria isso? Nós utilizamos moléculas que contêm uma determinada quantidade de energia no estado basal de energia, que é o chamado de estado fundamental, mas que quando absorvem energia de luz, por exemplo, de um laser, elas passam para um estado superior de energia. E nesse estado elas podem reagir formando, por exemplo, radicais livres, formando espécies reativas de oxigênio, entre outras moléculas que são bastante reativas. E aí elas podem reagir com as moléculas que estiverem ao seu redor, como, por exemplo, se estiver dentro de uma mitocôndria, se estiver na parede celular, etc., e acabar destruindo. Então, isso é importante para a destruição de micro-organismos. Por quê? Nós sabemos já que há uma grande resistência, né, em relação aos medicamentos, por parte dos micro-organismos. Então, cada vez mais os micro-organismos estão ficando resistentes e essas drogas precisam ser reinventadas a cada dia, o que é um gasto enorme para a indústria farmacêutica. Então, essa é uma alternativa na qual a possibilidade de resistência é muito baixa, uma vez que cada vez que ocorre essa reação, ela pode acontecer em diferentes locais, né? Como são compostos bastante reativos, então eles podem atacar pequenas localidades ali dentro do ambiente celular, outras biomoléculas, e com isso culminar com a destruição celular daquele micro-organismo em questão.
E o que é a fotoinativação, né, para os nossos ouvintes entenderem melhor, e qual que é a função dela no combate desses fungos que causam essas doenças?
Então, a fotoinativação é exatamente isso, eliminar, né, ou pelo menos estacionar, atenuar aquele micro-organismo em questão, né, no caso, por exemplo, eu estudo bastante com fungos, mas pode ser também com bactérias, para que ele não venha se proliferar e crescer naquele ambiente celular do organismo hospedeiro, né. Então, nós podemos, nessa fotoinativação, utiliza foto, por isso fala foto, é a luz, e inativação seria essa parte, então, de realmente eliminar ou atenuar o crescimento desse micro-organismo.
E quem que participa desse estudo com você?
Nesse estudo, tem eu, a técnica do laboratório, a Clarice Rossato Marchetti, e também uma outra mulher, né, parabéns, Clarice, e também os alunos de graduação.
E o que essa pesquisa, né, ela contribui para as aulas e para os acadêmicos do curso?
Esses alunos, eles acabam tendo um conhecimento bastante amplo, não só de bioquímica, mas também de microbiologia, né, parte de patologia. Então, isso contribui bastante para esses alunos, para que eles possam utilizar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e ali no laboratório. Então, isso fixa mais o conhecimento deles, né? Acaba, eles conseguem ver na prática aquilo que eles estudaram nas aulas teóricas. E vice-versa, né? Porque depois o conhecimento que foi adquirido ali no laboratório também fica mais fácil para eles entenderem nas aulas teóricas quando eles estiverem sobre esses assuntos. Então, é uma troca, né? Facilita os dois lados.
E qual que os resultados, já tem resultados obtidos da pesquisa e quais são?
Nós já temos alguns resultados, publicamos alguns artigos, e os resultados eles mostram assim, que os fungos, né, no caso eu trabalho exclusivamente com fungos, eles acabam sendo eliminados ou, dependendo do fungo, né, atenuados, porque nós estudamos diferentes moléculas, diferentes fungos, né? Então, tudo é claro que para cada tipo de fungo tem uma molécula específica que pode atuar e, dependendo dessa molécula, pode ser que ela consiga eliminar completamente o fungo, pode ser que não. Então, depende de cada caso. Então, nós já vimos que em alguns casos nós conseguimos eliminar completamente aquele fungo causador de uma doença, outros casos nós conseguimos apenas atenuar o crescimento daquele fungo, que também já é bastante positivo.
E hoje o programa é especial do Dia Internacional da Mulher. E para representar as cientistas da nossa universidade, converso com a professora Carla Santos de Oliveira, do Instituto de Biociência. Foi com esse estudo que você foi contemplada no programa Mulheres na Ciência da UFMS. E o que isso representa para você?
Então, eu fiquei bastante feliz na época, porque nós já estávamos andando com esse processo, né, já estávamos desenvolvendo esse projeto há um determinado tempo, e nós tínhamos, na ciência, cada vez que você estuda uma coisa, surgem novas dúvidas, né? Então, você quer avançar nos estudos, você quer... tem novas questões que precisam ser resolvidas dentro da sua pesquisa, e para isso é necessário reagentes, né? Eu trabalho com muitos reagentes químicos, e para a gente conseguir desenvolver, dando progresso nesse projeto, nós precisávamos comprar esses reagentes químicos. E, portanto, quando veio o edital, logo em seguida eu já submeti o projeto e fui agraciada com o recurso, e com isso nós conseguimos comprar esses reagentes químicos e pudemos avançar na pesquisa. Então, além das questões iniciais que nós tínhamos no nosso projeto, nós conseguimos responder outras questões graças à aquisição desses reagentes químicos.
E essa pesquisa, ela vai ter continuidade agora com o retorno das aulas?
Sim, vai ter continuidade agora no retorno das aulas. Nós temos já duas acadêmicas que continuarão a pesquisa, e elas já fazem parte do projeto desde o ano passado, então elas vão dar continuidade agora.
E para essas acadêmicas mulheres, né, o que que significa ter essa participação delas nesse estudo e nessa pesquisa?
Elas estão bastante felizes, né, estão bastante contentes, porque já é um projeto que eu já tinha com uma outra acadêmica anterior que se formou, né, e então a gente vai dar continuidade com essas novas alunas. É um projeto que tem parceria com a Universidade de Santa Maria, então nós recebemos algumas porfirinas, né, que essas moléculas são porfirinas modificadas, que vêm de Santa Maria para cá, então elas ficam bastante contentes, porque além de conseguir um estágio, ter toda essa contribuição, né, nas aulas teóricas, tudo que eu falei, elas ainda estão participando de um projeto que tem parceria com outras universidades, né? Então, isso enriquece bastante o conhecimento delas.
Fazer ciência em uma sociedade basicamente masculina ainda é um desafio em 2022?
Ainda é um desafio, porque a mulher, ela, apesar de todos os avanços que as mulheres conseguiram, ainda existem algumas barreiras que as mulheres precisam vencer, né? Então, não é uma tarefa tão simples, tão fácil, mas estamos mostrando que estamos conseguindo, né?
O que você diria para as mulheres que estão nos ouvindo agora? Muitas delas estão começando agora a jornada acadêmica, né? Nós vamos começar agora as aulas, né? As aulas, na verdade, já estão começando, é aquela semana de muita importância para os acadêmicos. Como é ser mulher cientista?
Ser mulher cientista não é uma tarefa fácil, mas é muito prazerosa. Então, eu vejo, por exemplo, na minha história, Logo no começo não foi tão simples, porque eu cheguei até a pensar em desistir. Eu sou formada em química e na minha turma tinha, naquele tempo, uma grande quantidade de meninos, de mais meninos do que meninas, e eles mesmos me falaram: olha, o campo para as meninas é bastante restrito, né? As indústrias, as empresas, elas acabam contratando só homens, então vai ser bastante difícil para você. E eu fiquei apavorada. E na época eu pensei em realmente desistir. Conversei com minha família e meu pai falou: não, você não vai desistir, você vai terminar. Então, assim, foi difícil aquele primeiro momento, mas depois eu vi que valeu muito a pena, sabe, eu ter continuado, ter insistido, porque era realmente algo que eu gostava muito. Se eu tivesse desistido, eu não teria me encontrado em nenhuma outra profissão. E depois eu segui a pós-graduação e consegui, né, o concurso público. Então, eu só tenho que, assim, falar para todas as meninas que têm interesse em seguir a área de ciência, que é uma área maravilhosa, que é difícil, mas que a gente consegue. Tem várias mulheres pesquisadoras no país e no mundo que estão desenvolvendo pesquisa de uma maneira, assim, posso dizer até superior que certos homens, sabe? Porque elas conseguem ir além, responder várias questões científicas, né, difíceis. E além disso são mães, além disso são donas de casa, além disso fazem mercado, então são guerreiras.
E o que é ser cientista pesquisadora da UFMS?
É um privilégio, né? Eu sou bastante feliz por isso, porque a universidade, ela tem cada vez mais contribuído para que os docentes consigam desenvolver os seus projetos de pesquisa. Um exemplo é esse edital Mulheres na Ciência, inclusive já tem um novo para este ano de 2022, que eu também quero participar. E a universidade, ela tem aberto bastante, sabe, as oportunidades para as mulheres desenvolverem seus projetos. Então, eu fico bastante feliz de poder fazer parte desse time.
E, professora, o nosso programa está chegando ao fim e o espaço está aberto para suas considerações sobre o seu estudo e também sobre as mulheres na ciência.
Eu só quero dizer, assim, que a todas as mulheres, na ciência e também fora da ciência, que continuem trabalhando, se esforçando, se dedicando. Não importa se às vezes acontecem essas dificuldades, às vezes no começo da carreira, como aconteceu comigo, de virem homens falando: olha, desiste porque esse campo é só para meninos, só para homens. Isso aconteceu comigo e eu mostrei que, na verdade, não é só para homens. Eu estou aí, né, estou batalhando, estamos conseguindo projetos, recursos financeiros, né, estamos ajudando esses alunos a, nos seus conhecimentos, adquirir habilidades em laboratório. Então isso vai contribuir também profissionalmente para eles no futuro. Então, assim, eu mostrei que aquilo que aqueles meninos falaram para mim não era verdade, né? Então eu acho que nós mulheres temos que continuar essa luta, que não é uma luta que vai se encerrar agora em 2022, mas que nós estamos mostrando e vamos continuar mostrando que somos guerreiras e vamos vencer.
E lembrando que está aberto o edital do programa Mulheres na Ciência 2022. As pesquisadoras interessadas em submeter o projeto têm até o dia 1º de setembro. As inscrições devem ser feitas pelo portal do Sistema de Informação e Gestão de Projetos, sigproj.ufms.br. Os trabalhos devem estar vinculados a pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O programa Extensão e Pesquisa termina aqui. Quero agradecer a todos vocês que ficaram sintonizados com a gente. E obrigada, professora Carla, pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigada, Heloísa. Parabéns.
Todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Te encontro na semana que vem. Tchau!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.